Bom dia a todos. Invocando o nome de Deus, declaro aberta a 10ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa da 18ª legislatura. Solicito à vereadora Márcia Fumagalli que faça a leitura da Bíblia. Isaías 30, versículo 12 a 17, mensagem contra o acordo com o Egito.
Bom dia. Por isso, o Santo Deus de Israel diz ao seu povo: vocês rejeitam a minha mensagem e porém a sua confiança e a sua fé na violência e na mentira. Portanto, esse pecado vai trazer a ruína para vocês. Ele será como uma brecha que vai se abrindo num muro alto. De repente, o muro desmorona e cai no chão. Vocês serão completamente destruídos, como um vaso de barro que se quebra. Não sobra nem um caco que sirva para tirar brasas do fogo ou para tirar água do poço. O Senhor, o Santo Deus de Israel, diz ao seu povo: se voltarem para mim e ficarem calmos, vocês serão salvos. Fiquem tranquilos e confiem em mim, e eu lhes darei a vitória. Mas se vocês não quiserem fazer o que eu disse, pelo contrário, disseram assim: não, nós vamos montar cavalos ligeiros e assim escaparemos do inimigo. Pois fujam, se puderem, mas os cavalos dos inimigos são mais ligeiros do que os seus. 1.000 de vocês fugirão de um só inimigo que os atacar. 5 inimigos farão com que todos vocês fujam. Os poucos que restarem parecerão um mastro de bandeira, sozinho no alto de um mourão. Amém.
Solicito à secretária Azuma que faça a leitura da ata da reunião anterior.
Muito bom dia, senhor presidente, nobres colegas vereadores, vereadora, público que nos acompanha no plenário e nas redes sociais. Primeiro período legislativo, 3ª sessão legislativa, 18ª legislatura, reunião ordinária, ata 9 de 2023, aos 8 dias do mês de março de 2023, no Palácio Borges de Medeiros, ocorreu a 9ª reunião ordinária correspondente ao primeiro período legislativo da 3ª sessão legislativa da 18ª legislatura da Câmara Municipal de Uruguaiana, com a presença dos seguintes vereadores: Jousei Alves Gonçalves, presidente; Adenildo de Jesus Padovan, vice-presidente; Zulman Cinello, primeira secretária; Egídio de Carvalho, segundo secretário; Cristiano Dias Bonapace, terceiro secretário; Carlos Alberto Delgado de Davi; José Carlos Barbosa Zácaro; José Clemente da Silva Correia; Marcelo Lemos; Márcia Pedrazzi Fumagalli e Paulo Roberto Inda Clenubing. Às 10 horas e 12 minutos, o presidente, vereador Jousei Alves Gonçalves, invocando o nome de Deus, declarou aberta a reunião e, conforme resolução número 13 de 2002, solicitou ao vereador Adenildo de Jesus Padovan que realizasse a leitura de um trecho da Bíblia, Provérbios 31, versículos de 10 a 31, a esposa ideal. Na sequência, o presidente vereador Jousei Alves Gonçalves solicitou à vereadora Zulman Cinello que realizasse a leitura da ata da reunião anterior, a qual foi lida e aprovada na íntegra. O presidente vereador Jousei Gonçalves solicitou à vereadora Zulman Cinello que realizasse a leitura dos requerimentos 101 de 2023, de autoria da vereadora Zulman Cinello. Fizeram uso da tribuna as senhoras Tatiele Medeiros Abade, da Rosa e Milene Noal e Daiane Moura, representantes da OAB Mulher Uruguaiana, que explanaram sobre o trabalho em prol das mulheres da cidade. Por solicitação da presidente, vereador Jolci Alves Gonçalves, e aprovado pelo plenário, fez uso da tribuna a senhora Flávia Irala Cão, representante da Associação de Apoio às Pessoas com Câncer, APCAN, para explanar sobre as ações realizadas pela entidade nesses 18 anos de existência, dando continuidade à reunião. O presidente vereador Jolci Gonçalves solicitou à vereadora Zuma Sinello que realizasse a leitura dos documentos constantes na ordem do dia. Foram aprovadas as seguintes proposições: requerimento de tribuna livre 6/2023, protocolado sobre os números 266/2023. Requerimento número 114/131, protocolado sobre os números 261/263, 270, 282, 283, 286, 291, 294, a 298, 301, 302, 304, a 306, de 2023. Requerimento verbal do vereador Egídio de Carvalho. Indicações número 20/22, protocoladas sobre os números 272, 289 e 290 de 2023. Moções número 51 a 57 de 2023. Protocolado sobre os números 259, 264, 285, 292, 293 e 303 de 2023. Registramos que os requerimentos verbais devem ser convalidados até às 9 horas do dia 9 de março do corrente, no protocolo, conforme prevê o parágrafo 4º do artigo 146 do Regimento Interno desta Casa. A reunião foi interrompida para a realização da entrega das moções 55 e 56. Foi aprovado em regime de urgência urgentíssima, com 9 votos sim e 1 ausência, para os seguintes projetos. Projetos de lei ordinária 32 de 2023. Protocolado sobre os números 287 de 2023, de autoria do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente no valor de R$ 1.688.969,65. E o projeto de lei ordinária 33 de 2023. Protocolados sobre os números 288 de 2023, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o município a repassar recursos a título de subvenção social e auxílio financeiro ao Hospital Santa Casa de Caridade Uruguaiana, OSCUM, no valor de R$ 1.688.969,65. destinados a despesas de custeio de serviços que completam o SUS, conforme estabelece a portaria GM/MS número 96/2023, por solicitação do presidente vereador Jolci Alves Gonçalves. Com a quiescência do plenário, foi incluída a pauta o projeto de lei ordinária 34 de 2022, protocolado sobre o número 299/2022, de autoria da mesa diretora, que altera o quadro de cargos em comissões e funções gratificadas na Câmara Municipal de Uruguaiana, previsto no artigo 1º da Lei 4.354, de 26 de junho de 2014 para aumentar o número de vagas do cargo de assessor parlamentar, bem como para alterar as condições de trabalho dos cargos em comissão. A reunião foi interrompida para que as comissões técnicas da Casa se reunissem extraordinariamente para examinar os pareceres dos projetos supracitados. Reiniciados os trabalhos, foi apreciado em primeira discussão o projeto de lei ordinária 34 de 2022, protocolado sobre o número 299/2022, da mesa diretora, que altera o quadro de cargos em comissão e funções gratificadas da Câmara Municipal de Uruguaiana, previstas no artigo 1º da Lei 4.354, de 26 de junho de 2014, para aumentar o número de vagas do cargo de assessor parlamentar, bem como para alterar a condição de trabalho dos cargos em comissão. Matéria do expediente: justificativas de ausências parlamentares justificadas de 3 a 6 de 2023, protocoladas sobre os números 265, 267, 268 e 300 de 2023, correspondências recebidas de diversos. E-mail número 6 de 2023 do Executivo, ofícios números 17 a 23, correspondências expedidas a diversos, ofícios números 169 a 187 de 2023, ao Executivo, ofícios números 88 a 113 de 2023, o período das comunicações foi usado pelos vereadores Adenildo de Jesus Padovan, Marcelo Lemos, Egídio de Carvalho e Jolsey Alves. O presidente vereador Jolsey Alves registrou que hoje à noite, às 19 horas, realizar-se-á no plenário a sessão solene alusiva ao Dia Internacional da Mulher. Comunicou ainda que a reunião ordinária desta quinta-feira, dia 9/3, ocorrerá normalmente. Registra-se que o conteúdo das discussões e pronunciamentos dessa reunião encontram-se arquivados em áudio no Departamento de Imprensa dessa Casa, estando à disposição de qualquer pessoa ou entidade que queira requisitá-los. Cumpridos os objetivos e nada mais havendo a tratar, o presidente vereador Jolsey Alves Gonçalves, invocando o nome de Deus, às 13 horas e 7 minutos, declarou encerrada a reunião. Para constar, eu, Kerler Medeiros Matoso Bender, oficial legislativo, lavrei a presente ata, Sala Ramão Barbate Filho, aos 8 dias do mês de março de 2023. Feita a leitura, senhor presidente.
Feita a leitura, a ata está em votação. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem-se. A ata está aprovada. Solicito à secretária a leitura do documento que deu origem à tribuna desta manhã.
Às 10 horas e 15 minutos, conforme requerimento de tribuna livre, número 1, do vereador Marcelo Lemos, participa na reunião o doutor José Adir Miller, presidente da CAPO, Casa de Apoio ao Paciente Oncológico, para falar sobre as atividades da entidade.
Com a palavra o vereador Marcelo Lemos.
Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores, colegas vereadoras, quem nos acompanha através das transmissões da Câmara, imprensa, no plenário, as famílias, o pessoal das carroças que está aí, o ex-vereador Mauro Brum, grata satisfação em tê-lo no plenário. E aqui, senhor presidente, colegas vereadores, o nosso pedido foi encaminhado tendo em vista uma visita que nós realizamos à CAPO, que tem a sua liderança o doutor Miller, que é querido amigo, um grande cidadão uruguaianense, um grande ativista da saúde, e a CAPO que está com as suas obras em andamento, suas reformas em andamento, a busca por recursos, a busca por investimentos. Agora o Dr. Miller com certeza vai explicar melhor. E tem um trabalho na defesa da saúde da nossa região, que ele não é só um trabalho lindo, não é só um trabalho bonito, é um trabalho que também é resolutivo. É um trabalho que salva vidas, é um trabalho que atenta à comunidade da fronteira oeste. Então, mais do que justo, necessário essa casa se empenhar na busca pelos recursos para a construção, o término da obra e os recursos para custeio da nossa CAPO, que tem sob liderança o Dr. Miller. Então é essa manifestação inicial. Agradeço a aprovação dos colegas da tribuna e agradeço ao Dr. Miller por ter aceito o convite de estar aqui hoje. Dr. Miller, que é um dos nossos heróis uruguaienses, um cidadão que tantas vidas já salvou, tanto se dedica à nossa saúde da coletividade. Obrigado.
A tribuna está à disposição do Dr. Miller.
Bom dia, prezados vereadores, presidente, a mesa e demais participantes aí deste dia da reunião da Câmara. Eu agradeço ao Marcelo pelo convite de participar da tribuna para colocar algumas coisas aí sobre a Casa de Apoio ao Paciente Oncológico. Eu estive aqui na legislatura anterior, mas houve realmente alguns permanecem, mas outros se elegeram. Então, é por isso até que nós aceitamos e colocamos. Mesmo porque também as nossas necessidades, elas continuam, né? As nossas dificuldades e os nossos projetos. Então, novamente, nós precisamos realmente do apoio da comunidade, do poder público, de todas as pessoas que, de alguma forma, possam colaborar com a Casa de Apoio ao Paciente Oncológico. Então, como eu estive... digamos, vereadores novos, eu gostaria de introduzir dizendo que a Casa de Apoio, ela foi fundada em 2010, tá, tem 22 para 23 anos, em dezembro, e ela, na verdade, surgiu por uma necessidade, e desculpe aos que já ouviram, mas uma necessidade expressa pelos próprios usuários numa atividade da Liga Feminina de Combate ao Câncer de São Borja, em que, após o encerramento das atividades da Liga, no plenário da Câmara lá também, isto foi colocado pelos usuários, que eles não temiam a doença, ou a doença fazia parte da vida, mas a dificuldade deles era vir aqui para Uruguaiana, e nós não podemos criar centros de oncologia em todos os locais, né, em todas as cidades, porque é uma alta complexidade e demanda de 500 mil habitantes para ser feito esse centro de oncologia. Então, por isso há necessidade das pessoas virem às cidades que têm os centros de oncologia. Então, eles saíam e continuam saindo 3, 4 horas da manhã de casa e chegavam aqui, às vezes passavam o dia inteiro sem alimentação, muitas vezes no tempo, então por isso a gente desencadeou esse processo. E até então nós não tínhamos nenhum tipo de assistência aqui em Uruguaiana. E a partir de 2010, 2012, já surgiram as outras duas casas que estão aí trabalhando em prol dessas pessoas. De qualquer forma, ainda é insuficiente, na verdade nós teríamos que ter mais coisas. E essa insuficiência que nos levou à construção de uma casa de apoio, que está em andamento agora, né? E ela vai ser bastante grande, ou é grande nesse momento, não sei daqui a pouco se vai continuar ou vai a necessidade aumentar. Então, as nossas... Eu gostaria de passar, então, não sei se é possível passar aí, para a gente ir vendo. Isso aí nós fomos contemplados, e eu recebi essa notícia agora de manhã, que a Sicred Essência, ela tem uma distribuição de recursos, então nós fomos contemplados pela Sicred com a reforma de toda a área da cozinha. Aí, né? Então, nós vamos aí, recebemos R$15 mil, que vão ser totalmente empregados na organização da cozinha. São depoimentos das pessoas do que eu estava colocando, né, em termos da necessidade de ter esse acolhimento aqui. A nossa subsistência, ela é bastante, prioritariamente dos nossos projetos, nossas atividades e de angariar fundo. Por isso que me ouve em seguida na Rádio Charrua e nas outras rádios também, no Egídio, tem nos dado bastante apoio no sentido de conseguir assim, esses recursos. Fora isso, nós estamos ligados ao Condical, né, a Capo está cadastrada no Condical, então ela está... É passível de receber e tem recebido valores da destinação do imposto de renda. Esse projeto do imposto de renda, ele ainda é incipiente, né? Nós pedimos, inclusive, a esta casa que também se engaje no processo de destinação do imposto de renda, né, que é 3%, tem vários, 1% pessoa jurídica, 6% até dezembro de pessoa física e 3% na declaração do imposto de renda. Ainda temos um potencial enorme, é um recurso que fica em Uruguaiana, né, ele não vai para o governo federal, e é um projeto do governo aí no sentido de estimular a deixar esses recursos aqui. É evidente que nós fazemos a campanha para a Capo, mas as outras entidades também estão ligadas ao Condical e podem também receber esse valor, né? Então, se a pessoa não, eventualmente... não quer destinar ou divide, né, em várias entidades. A nota fiscal gaúcha nós estamos também ligados à nota fiscal gaúcha e também recebemos recursos da nota fiscal gaúcha, também é outro projeto, esse é do governo estadual, que precisa também ser bastante mais divulgado do que vem sendo, no sentido de que a gente possa arrecadar mais recursos para as entidades assistenciais e filantrópicas de Uruguaiana, né? São esses projetos que nós mantemos. Nós ainda, em relação à construção, nós temos esse financiamento dado até este momento, principalmente pela Justiça Federal. Só que a Justiça Federal, na pandemia, ela foi, e essa é a informação que eu tenho, não sei se existe alguma outra, mas esses recursos da Justiça Federal estão sendo colocados no caixa único da União e eles não estão sendo destinados para os projetos. Existe um processo de reverter isso, mas até então não. Então, até por isso, a gente procurou o Marcelo, né? No sentido de até pleitear alguma verba de emenda parlamentar, que é, na verdade, hoje o que tem vivido, essa aí é a obra, né, entendeu? Essa foi uma apresentação que eu fiz na outra vez que eu vim aqui, na legislatura anterior. Agora nós já estamos com o telhado todo colocado, né? E essas emendas parlamentares, elas podem ser uma saída para a nossa conclusão dessa obra, que vai ser muito importante. A outra questão que eu já coloquei na outra vez que eu vim aqui, e volto a insistir, numa eventual participação no, na UFRO, né? Na reunião de vocês da Fronteira Oeste. Por quê? Porque essa, eu tenho aqui os... Eu vi, o DENIT foi representado lá, eu digo, bom, eu tenho oportunidade também, porque... Né? Porque é uma obra que ela atende a Fronteira Oeste, vocês têm, até faltou, houve uma falha aqui no material de vocês, tem aqui as cidades, isso aqui é o percentual de utilização da casa pelas cidades. Né, então, a gente vai ver aqui em Uruguaiana tem 2,23%, né, entendeu? Santana do Livramento, 30%. Isso é natural, porque quem faz tratamento oncológico aqui em Uruguaiana e mora aqui em Uruguaiana, ele vai de casa para Santa Casa e volta. Agora, quem vem de Livramento, de Quaraí, de São Borja, todas as... Então, aqui as 11 cidades, esse é o percentual de utilização. Então, isso precisaria ser mostrado na região, para que a gente também, até nessas emendas parlamentares que nós falamos, ou em outras verbas, tem Ministério Público do Trabalho, tem coisa, e que a gente pudesse unir essa região no sentido de concluir essa obra, até para... Daqui a pouco começa até a deteriorar, porque não segue, né? Entendeu? A ideia não era essa. É que a pandemia surgiu nesse meio aí, atrapalhou nós também, né? Entendeu? Enfim, mas esse é o pleito, né? Entendeu? De eventualmente a gente poder apresentar, assim como na reunião das câmaras legislativas também, o executivo, né? Entendeu? Que pudesse eventualmente participar. Eu já pedi, mas até hoje eu não fui atendido ainda. Eu creio que um dia, tanto a gente bater, a gente vai conseguir. É um benefício para toda a sociedade aí, né? Outra coisa que eu tenho colocado bastante é em relação a nós termos a certificação nacional. Nós somos certificados pelo município como entidade filantrópica, nós somos certificados pelo Estado do Rio Grande do Sul, na assistência social, e a gente ainda não conseguiu a certificação nacional em função de que a gente, segundo o Conselho Municipal de Assistência Social, nós temos que ter dormitórios para ser reconhecido como entidade social. Eu tenho certeza que o trabalho que nós fazemos é social, eventualmente ele não está encaixado dentro de um quadrinho, né, entendo aqui, não sei se realmente tem que ser seguido ou não, talvez sim, e se for, paciência, a gente vai ter que aguardar. Ou que a gente tivesse um entendimento de que a gente é social, e que a gente pudesse também obter essa certificação nacional. Isso é basicamente em relação ao Conselho Municipal de Assistente Social, do qual a CAPO, inclusive, na gestão do prefeito Schneider, fez parte. Nós éramos parte do Conselho Municipal de Assistente Social. E a partir da entrada do meu amigo Rony também, mas paciência, nós fomos excluídos e nunca mais foi entendido de que a gente pudesse ser social. Então, são os pedidos da casa, né, entendeu? De participar de uma reunião de vocês, de pedir ajuda, até de participar. Também tem aí, o nosso próximo evento é um bingo, aliás, muito bingo com premiação excelente, inclusive com um sistema de energia solar da Blaskovat, que o Marcelo conhece muito bem, que eu fui ao Jair pedir um projeto para colocar no bingo, e ele falou, não, eu não vou te dar só um projeto, vou te dar todo o sistema de energia para mais ou menos R$300 por mês de colocação. Aí eu fiquei, bom, ótimo, né? E isto é o que nos faz também continuar, assim, nessa empreitada, né, entenda, é esse apoio que a gente recebe da comunidade, das pessoas e de todo mundo, de vocês também, enfim. Estaria aberta a pergunta, se é que tem, ou nós encerraríamos por aqui essa nossa parte aí.
Nós que agradecemos a participação de toda a entidade representada pelo senhor, interrompemos a sessão para fazer um registro com a sua presença.
Iremos retomar a sessão. Solicito à secretária Zuma que faça a leitura dos requerimentos.
Ordem do dia, requerimento 132, protocolo 312, de 2023, do vereador Cristiano Bonapace. Solicita ao Executivo medidas de segurança, sinalização viária na rua Flores da Cunha, em frente ao número 3297. Requerimento número 133, protocolo 314 de 2023, do vereador Cristiano Bonapace. Solicita ao Executivo substituições de lâmpadas na rua Bento Gonçalves, em frente ao número 2810. Requerimento número 134, protocolo 313 de 2023. Vereador Bispo Padovan solicita ao Executivo providências com relação à iluminação na rua Marechal Deodoro, em frente ao número 2991, no bairro Nova Esperança. Requerimento 135, protocolo 315 de 2023. Vereador Marcelo Lemos solicita ao Executivo reposição de lâmpadas na rua Professor Ivo Correia Maier.
Consulto aos vereadores se há requerimento verbal. Coloco em votação os requerimentos. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifeste. Os requerimentos estão aprovados. Solicito à secretária que faça a leitura das moções.
Moções. Solicitamos, senhor presidente, a inclusão das autorias nas moções 58 da vereadora Zuma, que já havia sido protocoladas, regimental, em relação ao aniversário da PECAM. E também a moção número 59 do vereador Bispo Padovan, que é a inclusão já dos nomes Zuma e Márcia nas moções. Moção número 58, protocolo 309 de 2023, do vereador Bispo Padovan, e se aprovada pelo plenário da vereadora Zuma Ancinello. Congratulações e louvor pela passagem do 13º aniversário da Igreja Cristo Vive. Moção número 59, protocolo 311 de 2023, da vereadora Zuma Ancinello. Congratulações e louvor pelos 18 anos da APECAM, Rio Grande do Sul, com a inclusão da vereadora Márcia na moção 59.
Senhor presidente, eu peço a palavra para comentar a moção número 58.
Com a palavra o vereador Bispo Padovan.
Eu quero no dia de hoje parabenizar a pastora Cátia Molina, a Igreja Cristo Vive, pela passagem do seu 13º aniversário da Igreja Cristo Vive em Uruguaiana. O trabalho que a pastora Cátia realiza à frente da sua igreja, do seu rebanho, um trabalho altamente reconhecido por toda a comunidade uruguaianense em todos os quesitos. O trabalho espiritual, o trabalho social, que é um braço forte da pastora Cátia Molina, e quando eu me refiro à pastora Cátia Molina, eu me refiro a todo o ministério da Igreja Cristo Vive, porque sabemos que um líder bem sucedido, ele tem toda uma assessoria, uma equipe, e quando se trata do trabalho da Igreja Cristo Vive, a gente sabe da honestidade, do empenho, do trabalho que é dedicado à nossa comunidade em todas as ocasiões. A Igreja Cristo Vive não é uma igreja que espera acontecer um evento para que ela venha tomar uma decisão ou venha atuar. Às vezes, catástrofes naturais que acontecem, como enchentes e outros eventos, ela faz um trabalho contínuo, sem esperar eventos e acontecimentos. E isso é muito importante a gente destacar isso, porque a gente constantemente vê o trabalho de ressocialização, o trabalho que é feito com a juventude, tirando eles da drogadição. O grupo Águias de Cristo é um trabalho hoje reconhecido a nível de Estado, já foram homenageados no Parlamento Estadual. Então queremos aqui no dia de hoje, pastora Kátia Bolina, reconhecer mais uma vez o seu trabalho diante desse Parlamento. Sou um admirador do seu trabalho, como colega de ministério, e também comentar a respeito e reconhecer todo o trabalho dedicado da senhora à frente desse ministério. Sabemos que o trabalho pastoral é uma entrega diária, é uma renúncia diária. Muitas vezes nós abrimos mãos dos nossos interesses, dos nossos sonhos pessoais, para viver os sonhos de Deus. E isso não é para qualquer um, é para quem tem chamado. Mais uma vez, lhe parabenizo pelo 13º ano da Igreja Cristo Vive, que Deus continue lhe abençoando e que seja profícuo o ministério e a expansão para o reino de Deus. Parabéns.
Com a palavra, a vereadora Zuma Ancinello.
Muito bom dia, senhor presidente, nobres colegas vereadores, vereadora, casa hoje repleta com representantes de classes, ex-vereador Mauro Brum nos visita, em especial hoje o pessoal da PECAM também, representante dos carroceiros de Uruguaiana. Cristo Vive hoje, completando mais um ano vencido, com grandes bênçãos, que a gente sabe o quanto é grandioso o trabalho da pastora Kátia Molina. Quero cumprimentá-la, a Priscila Molina, sua filha, Oséias Molina, seu filho, Carolina Molina, nora, e o pastor Emerson, né, que está aqui juntamente com toda a equipe da pastora Kátia. Pastora Kátia, esse mês a Igreja Pentecostal Cristo Vive completa os seus 13 anos com uma história exemplar de trabalho social e cristão. Sob coordenação da pastora Kátia, a instituição desenvolve ações para a comunidade, entre elas os seguintes projetos que eu gostaria de destacar aqui, que são projetos que têm levado a palavra, o amor, o alimento, as vestes, o calçado, o que a nossa comunidade, a mais vulnerável, necessita e precisa. A senhora tem levado com seus grupos de apoio, com seus obreiros e toda a sua corpo ali de diaconal. O grupo Gideão, destinado à formação cristã de crianças, Pelotão Águia, visualiza uma formação mais capacitada de adolescentes, Bom Samaritano, que prioriza aquelas famílias mais carentes. Além desse, se destacam também os trabalhos em presídios, fases e nos CAPs. Por isso, nesse mês, meu coração se enche de alegria em dedicar, juntamente com o pastor Bispo Padovan, esta homenagem aos 13 anos da Igreja Cristo Vive, e que Deus continue iluminando, lhe fortalecendo, porque sabemos que somos humanos e nós precisamos a cada dia mais da luz, da força, do vigor, em especial da proteção divina do nosso Deus. Pastora Kátia, deixo aqui minhas congratulações, né, o nosso carinho do nosso gabinete, do Ademir Lopes, da doutora Arlete, da minha família, juntamente com o Bispo Padovan. Muito obrigado por estar aqui hoje. Eu sei que a senhora tem muitos afazeres. Já está sendo feito um diploma, Bispo, para nós entregarmos para a pastora Kátia. Obrigado a todos.
Coloco em votação as moções e o pedido das vereadoras. Os que concordam permaneçam como estão. Os contrários, manifestem-se.
Progressista, você soma as moções, presidente.
No Brasil, você soma as moções, senhor presidente.
As moções estão... Aprovadas. Com a palavra, o líder do governo.
Senhor presidente, colegas vereadores, público que nos acompanha nesta manhã. Senhor presidente, solicito a inclusão na ordem do dia do projeto 32 e 33, que trata da subvenção para a Santa Casa de Caridade, num valor de 1 milhão e 600, e o outro é só orçamentário mesmo, questão de abertura de crédito desse valor.
Coloque em votação a inclusão da pauta dos PLs 32 e 33. Os que concordam, permaneçam como estão. Os contrários, manifestem-se. A inclusão estão aprovadas. Interrompo a sessão para registros fotográficos a pastora Kátia Molina e toda a equipe da Igreja Cristo Vive. E após a APECAM também. Retomamos a sessão. Em discussão e votação únicas, solicito à secretária que faça a leitura dos pareceres da PL 139 de 2022. Informamos a todos que a leitura será extensiva devido ao projeto será feito que entrou nesta casa em 2022 2023. Faremos a leitura de todos os pareceres da comissão.
Comissão de Justiça e Redação, relatório. Chega a esta comissão para parecer o projeto de lei ordinária 139/2022, de autoria do Poder Executivo, protocolado nesta casa sobre o número 1058/22, que institui o Programa Municipal de Redução Gradativa do Número de Veículos de Tração Animal ao município de Uruguaiana, Rio Grande do Sul. Importa destacar que a iniciativa para deflagrar o processo legislativo pertence ao Executivo Municipal, nos termos do artigo 96 da Lei Orgânica. Parecer, conforme o Poder Executivo, a proposta resulta de análise minuciosa do Grupo de Trabalho Interinstitucional instituído e designado nos termos da Portaria 931/2021. Cujo objetivo era justamente a elaboração da proposição proibindo o trânsito de veículos de tração animal carroças na área urbana do município, por se tratar de assunto de interesse local e devidamente amparado, pelo que perceituam os incisos 1 e 2 do artigo 30 da Constituição Federal. Artigo 30. Compete aos municípios o inciso 1, legislar sobre assuntos de interesse local. Inciso 2, suplementar a legislação federal e a estadual no que couber. No contexto do artigo 225 da Constituição Federal, também observa artigo 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo, em essencial a sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Parágrafo 1º. Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao poder público. Artigo 7º. Proteger a fauna e flora vedadas nas formas da lei. As práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou se submetam a animais à crueldade. A lei orgânica do município também versa sobre a temática, estabelecendo seu artigo 203. O Poder Executivo deverá proteger a flora e a fauna, compreendendo todos os animais silvestres, exóticos e domésticos, vedando as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies e o submetem à crueldade, fiscalizando extração, produção, criação, métodos de abate, transporte, comercialização e consumo de espécies e subprodutos. Por sua vez, o Código de Trânsito Brasileiro, Lei 9.503, de 97, em seu artigo 24, disciplina compete aos órgãos e entidades executivos de trânsito dos municípios no âmbito de sua circunscrição. Inciso 1. Cumpre fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito no âmbito das suas atribuições. Inciso 2. Planejar, proteger, regulamentar e operar o trânsito de veículos, de pedestre e de animais, e prover o desenvolvimento da circulação e da segurança ciclística. Inciso 7. Aplicar as penalidades de advertência por escrito e multa, por infração de circulação, estacionamento e paradas prevista nesse Código, notificando os infratores e arrecadando as multas que aplicar. Inciso 18. Conceder autorização para conduzir os veículos de propulsão humana e de tração animal. Ainda conforme o texto, o objetivo é que nas vias de maior movimentação de veículos, a restrição de circulação de veículos de tração animal se dê inicialmente de forma gradativa. Visa-se também coibir o cometimento de maus tratos aos animais, quando utilizados de forma inadequada, sendo explorados carregando cargas muito superiores ao recomendado. Destaca-se ainda a adoção de medidas no sentido de contribuir para a melhoria da qualidade de vida das famílias e, invariavelmente, dependem de renda obtida com a utilização desses veículos. Ante o exposto em análise da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições desta comissão, o parecer técnico é favorável à aprovação desse projeto de lei. Sala das comissões, em 11 de novembro de 2022. Vereador Carlos Delgado, relator, e demais votos de acordo. Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer. Chega a essa Comissão de Finanças e Orçamento o projeto de lei de proposição do Poder Executivo, que institui o Programa Municipal de Redução Gradativa do Número de Veículos de Tração Animal ao município de Uruguaiana, Rio Grande do Sul, de acordo com o artigo 67 da Lei Orgânica do município e o artigo 44 do Regimento Interno dessa Casa Legislativa, compete à Comissão de Finanças e Orçamentos opinar sobre o aspecto financeiro de toda a proposição, que concorra para aumentar ou diminuir receitas, bem como despesas relativas à execução orçamentária dos entes públicos municipais. O presente projeto de lei tem como objetivo extinguir de forma gradativa todo veículo de transporte de carga, de passageiros ou misto, movimentado pela força de tração animal, bem como a exploração do animal para o transporte de carga arrastada, tracionada em seu dorso ou de qualquer forma utilize a forma animal para sua execução. Neste contexto, se observa que o projeto abrangerá diversos braços da administração pública municipal, já que será implementado pela Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana e pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Transporte e Mobilidade Urbana e pela Secretaria Municipal Sustentabilidade e Bem-Estar Animal, com apoio da Secretaria de Segurança e Trânsito, da Secretaria de Desenvolvimento Social, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, da Secretaria Municipal de Saúde e Educação e da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. As demais, sob o ponto de vista financeiro da proposição, cabe destacar a previsão contida no parágrafo 1º do inciso 7º do artigo 2º, de que a administração municipal instituirá programa temporário de transferência de renda a ser regulamentada pela legislação específica, a qual estipulará a respeito o valor, prazo e condição para recebimento da concessão do benefício financeiro, conforme disponibilidade orçamentária e financeira do município, ante o exposto após análise da documentação apresentada, constatamos de que, de acordo com as atribuições desta comissão, o parecer técnico é favorável à aprovação desse projeto de lei. Sala das comissões, em 21 de outubro de 2022, vereador Celso Duarte, relator, e demais votos de acordo. Comissão de Serviços Municipais, Saúde e Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul. Da análise, chegou a Comissão de Serviços Municipais, Saúde e Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul, o projeto de lei número 139 de 2022, que institui o Programa Municipal de Redução Gradativa do Número de Veículos de Tração Animal no município de Uruguaiana, para análise e parecer. Inicialmente, é importante mencionar que a Comissão de Serviços Municipal, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul, da Câmara Municipal de Vereadores de Uruguaiana, realizou no dia 21 de novembro de 2022, às 18 horas e 30 minutos, audiência pública para ouvir as manifestações, representação legal dos condutores de veículo de tração animal e as manifestações do Poder Executivo Municipal de Uruguaiana, 1º Batalhão de Policiamento de Área de Fronteira, 1º BPAF, Brigada Militar, 4º Pelotão Ambiental de Brigada Militar, em Uruguaiana, Ordem dos Advogados do Brasil, Subseção Uruguaiana, Ministério Público Estadual, Ministério Público do Trabalho, Inspetoria Veterinária Estadual, Defensoria Pública Estadual e Conselho Municipal do Meio Ambiente e da Sociedade Civil Organizada, esclarece que de forma oficial foram convidados para as comissões seguintes, entidades conforme cópias dos ofícios em anexo. Ofício número 180/2022, CSM, Secretaria Municipal de Governo. Ofício 181/2022, CSM, Secretaria Municipal da Administração. Ofício número 182/2022, CSM, Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Bem-Estar Animal. Ofício número 183/2022, CSM, Procuradoria-Geral do Município. Ofício número 184/2022, CSM, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico. Ofício número 185/2022, CSM, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. Ofício 186/2022, CSM, Secretaria Municipal de Educação. Ofício 187/2022, CSM, Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito. Ofício número 188/2022, CSM, Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Rural. Ofício 189/2022, CSM, Ministério Público Estadual, Promotoria de Justiça Civil em Uruguaiana. Ofício número 190/2022, CSM, Ministério Público do Trabalho, Procuradoria do Trabalho de Uruguaiana. Ofício 191/2022, CSM, Inspetoria Veterinária de Uruguaiana. Ofício 192/2022, CSM, Ordem dos Advogados do Brasil, Subseção Uruguaiana. Ofício 193/2022, CSM, Defensoria Pública Estadual. Ofício 194/2022, CSM, Conselho Tutelar de Uruguaiana. Ofício número 192/2022, CSM, 4º Pelotão Ambiental da Brigada Militar, Ofício 197 de 2022, CSM, 1º Batalhão de Policiamento de Área de Fronteira, 1º BPAF, Ofício número 198 de 2022, CSM, Conselho Municipal de Meio Ambiente. Cabe registrar que as representações do Ministério Público Estadual, do Ministério Público do Trabalho, do Conselho Tutelar, da Defensoria Pública do Estado, Inspetoria Veterinária e Conselho Municipal do Meio Ambiente não compareceram à audiência pública. É importante registrar que, durante a audiência pública, as representações dos trabalhadores de segmento e movimentos sociais manifestaram suas posições e apresentaram sugestões, o que demonstra a preocupação e a atenção da comissão com a participação social. Câmara Municipal de Uruguaiana, gabinete do vereador José Clemente da Silva Correia. Considerações sobre lesões no corpo, efeitos do bridão, uso do chicote, situação dos cascos, condições da idade, dentre outras questões pertinentes, quando se trata de submissão animal em carroça, sequer são elucidadas, e ainda que o município entenda que esses animais encontram-se bem de saúde e por isso podem desempenhar trabalhos forçados, sob ameaça de castigos corporais. Isso não justifica a servidão imposta a eles, que têm sensibilidade, percepção de si e capacidade de sofrer. Cabe aqui uma breve reflexão sobre a questão da dor em animais. Qualquer pessoa sabe, empiricamente, que todos os mamíferos sentem tal qual o ser humano. Isso porque os órgãos têm certa sensibilidade aos do homem. O que se verifica da mesma forma em relação à estrutura fisiológica e sistema nervoso central, realização de causa e efeito no corpo dos mamíferos, seguem um padrão biológico comum, de modo que não se pode apontar pelo critério sensitivo diferentes substâncias entre as espécies. Daí porque os equídeos, mamíferos ungulados da família equida, o gênero de Equus, com cavalos, burros, mulas, jumentos, também são suscetíveis ao sofrimento físico e mental, merecendo receber medidas de proteção jurídica. Importa dizer, a partir destas constatações científicas, que a área pré-frontal do cérebro dos mamíferos, o córtex cerebral, responsável por suas funções físicas ou mentais relacionadas à vontade, ao aprendizado, à iniciativa, etc., encontram-se presentes não apenas no homem, mas também em outros mamíferos. Não há mais como negar, também por isso, que o conceito de crueldade está intimamente relacionado ao processo fisiológico da dor e, por extensão, à ideia do sofrimento. Questões diversas relativas à tração animal, como enfermidades adquiridas pelo esforço respectivo, sinais de fadiga, lesões nas articulações, casqueamento incorreto, deficiência alimentar ou falta de água, além dos efeitos do chicote e de equipamentos como rédeas, esporas, selas, arreios, peitoral, além dos ferimentos causados pelo freio, equipamento de metal na boca do animal, independente de que a carreta transportada estar ou não com subpreso. Tudo acarreta reações físicas e comportamentos dos equinos, indicativas de dor e sofrimento, permitindo que a conclua pela ocorrência de abusos e maus tratos. Não se pode deixar de ver que o peso de uma carroça, somado ao peso da carga transportada, do condutor, exigem do animal esforço redobrado para a tração, o que impacta órgãos diversos em seus, como o aparelho locomotor e o sistema cardiovascular, que se fragiliza ainda mais quando o cavalo é idoso. No processo número 8.378/19 de 2020, 8.14.0013, Ação Civil Pública Civil, Ministério Público do Estado do Pará. E por essas razões que o relator entende que o projeto de lei 139 de 2022 está em sintonia com o interesse público, uma vez que reduz de forma gradativa o número de veículos de tração animal. Destaco o compromisso do município de Uruguaiana com a proteção e a vida dos animais, ao mesmo possibilita o apoio, o cadastramento em programa social e acompanhamento social aos trabalhadores. Parágrafo 1º, a administração municipal instituirá programa temporário de transferência de renda a ser regulamentado por legislação específica, a qual estipulará o respectivo valor, prazo e condição para o recebimento da concessão do benefício financeiro, conforme disponibilidade orçamentária e financeira do município, PL número 139 de 2022. Novamente, o relator percebe que o projeto de lei 139 de 2022 apresenta a articulação e o envolvimento de diferentes secretarias municipais para o apoio aos trabalhadores dos veículos de tração animal e para o cuidado à fiscalização sobre a situação dos animais. É necessário reiterar que o projeto de lei 139 de 2022 estabelece prazos para adequação de proprietários e condutores de veículos de tração animal a determinações voltadas à redução gradativa do número de veículos de tração animal em Uruguaiana, inclusive levando em conta a segurança dos próprios condutores e passageiros deste veículo. Artigo 3º. Fica proibido imediatamente após a vigência dessa lei. Inciso 1. A condução e acompanhamento do VTA e a exploração de animais para o transporte de cargas de passageiros por menores de 18 anos de idade. Inciso 2º. Somente será permitido o transporte por veículos de tração animal no perímetro urbano por pessoa autorizada de 6 horas às 18 horas, exceto domingos. Inciso 3. Em toda a área urbana do município de Uruguaiana, a exploração de animais para o transporte de cargas ou de passageiros que excedam as condições físicas e comprometam a saúde do animal com carga externa, pendurada ou fixada ao veículo tracionado e puxado por animal doente, nitidamente desnutrido, lesionado ou sobre maus tratos, animais com prenhez por análise do profissional habilitado, animal sem casqueamento e ferraduras adequados ao tamanho do casco, bem como utilização de animais para VTA com idade abaixo de 2 anos de idade. Projeto de lei número 139 de 2022. O relator recuperou as manifestações contundentes do Ministério Público do Estado do Pará através da excelentíssima senhora Maria José Vieira de Carvalho Cunha, titular da 4ª Promotoria da Justiça de Defesa Comunitária e da Cidadania de Castanhal, respondendo pela segunda promotora de justiça de Capanema, Pará, no processo 8.003 de 78, registrou o impacto na saúde, na vida de animais utilizados em veículos de tração animal, carroças, e isso motivou o ingresso à ação civil pública naquele estado, contra o fim do uso de animais para serviços de tração em carroças. Da mesma forma, o relator verificou que foi protocolado no dia 23 de novembro de 2022, na Câmara Municipal de Vereadores de Uruguaiana, uma manifestação formal assinada pelo senhor Maurício Castro Cardoso, presidente da Associação dos Carroceiros de Uruguaiana, o qual foi devidamente considerada e valorizada por esse relator. Ora, o relator não poderia desconsiderar, portanto, que o projeto de lei 139 de 2022 promove, sim, transformações nas relações sociais no município de Uruguaiana e, dessa forma, merece uma análise que leve em conta a legislação brasileira, estadual e municipal e reafirme o compromisso com a proteção e defesa dos animais, melhore a segurança no trânsito e garanta condições dignas de sobrevivência aos trabalhadores que utilizem os veículos de tração animal, carroça. O relator destaca que a proposição do Poder Executivo Municipal leva em conta a redução gradativa do número de veículos de tração animal e não uma proposta de redução total e imediata, como alguns incautos intentam afirmar e reproduzir irresponsavelmente na sociedade uruguaiense, inclusive criando e promovendo animosidade da parte da sociedade contra o Poder Legislativo Municipal e o Poder Executivo Municipal de Uruguaiana. Lamentavelmente, os registros de maus tratos e crueldade contra animais, cavalos, os constantes e reiterados casos de abandonos de cavalos em vias públicas, os registros de acidentes graves em rodovias e vias públicas envolvendo animais abandonados em Uruguaiana, exigem uma reflexão e a adoção de medidas urgentes para o enfrentamento dessa problemática. Afinal, a maior cidade da fronteira oeste não deve se ausentar das suas responsabilidades legal, como a segurança do trânsito e como a punição àqueles que cometem crimes de crueldades e maus tratos contra animais que agem de forma irresponsável, omissa, levemente os registros de maus tratos. Lamentavelmente, os registros de maus tratos e crueldade contra cavalares e constantes e retirados casos de abandono de cavalos em vias públicas, os registros de acidentes graves em rodovias e vias públicas envolvendo animais abandonados em Uruguaiana exigem uma reflexão e a adoção de medidas urgentes para o enfrentamento dessa problemática. Artigo 24, inciso 1, 2, 5, 7, 17 e 18 da Lei Federal nº 9.503, de 97, Código de Trânsito Brasileiro, determina a responsabilidade dos municípios com medidas voltadas à segurança no trânsito, em que passam necessariamente pela fiscalização dos veículos de tração animal. Já a Lei Estadual nº 15.363, de 5 de novembro de 2019, que consolida com a legislação relativa à proteção aos animais no estado do Rio Grande do Sul, trouxe a preocupação e avanços para a segurança e a proteção aos animais contra crimes de maus tratos e crueldades. O artigo 225, parágrafo 1º, inciso 7º da Carta Magna de 88, define a responsabilidade do poder público e da coletividade, sociedade, como a proteção e a defesa dos animais, como elemento fundamental para a construção de um meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida. O relator registra que a maior cidade da fronteira oeste do Rio Grande do Sul, com uma população estimada de 126 mil habitantes, deve comprometer-se com a defesa e a proteção dos animais, eliminar práticas cruéis, violentas e covardes de violência e abandono contra animais. É verdade que há em nossa cidade trabalhadores de veículos de tração animal que cuidem e zelam pela saúde e segurança de seus animais. Mas isso, lamentavelmente, não é uma regra geral, nem atinge a grande maioria de pessoas que utilizam tais veículos. Cabe lembrar de que diariamente a comunidade de Uruguaiana reclama e denuncia situações de cavalos abandonados em vias públicas, situações envolvendo descarte irregular de lixo através de veículos de tração animal, carroças, e situações de casos de maus tratos e crueldades cometidos por proprietários e condutores de veículos contra animais. Com relação aos fundamentos da proposição contida no projeto de lei 139 de 2022, percebe-se que o Poder Executivo Municipal de Uruguaiana demonstra preocupação e atenção com os proprietários e condutores de veículos de tração animal, inclusive com a garantia de inclusão destas pessoas em cadastro social para recebimento de transparência, transferências temporárias de renda e para o acompanhamento social do núcleo familiar e da inserção em mercado de trabalho. Inciso 3, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, C10, alínea A, promover o cadastramento sócio-familiar de proprietários de condutores utilizando-se do cadastro único para programas sociais. Alínea B, realizar o cadastramento de famílias junto aos Centros de Referências de Assistências Sociais, CRAS. A linha C, ofertar a inserção às famílias no Serviço de Proteção de Atenção Integral à Família PAIF e no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos SCFV. Veículos de tração animal e de suas famílias por parte da administração pública municipal. É necessário recuperar o conceito de interesse público e, nas palavras do jurista José dos Santos Carvalho Filho, na obra Manual do Direito do Administrativo, 2015, Princípio da Supremacia do Interesse Público, as atividades administrativas são desenvolvidas pelo Estado para benefício da coletividade. Deste modo, não é o indivíduo em si o destinatário da atividade administrativa, mas sim um grupo social um todo. Trata-se, de fato, do primado do interesse público. O indivíduo tem que ser visto como integrante da sociedade, não podendo os seus direitos, em regra, ser equiparados aos direitos sociais, 215, página 34, Manual de Direito Administrativo de 2015. Portanto, o relator entende que o projeto de lei 139 de 2022 está em sintonia com o interesse público e com as determinações contidas no artigo 24, no inciso 1, 2, 5, 7, 17, 18 da Lei Federal, a Lei 9.503, de 97, Código de Trânsito Brasileiro, a Lei Estadual número 15.363, de 15 de novembro de 2029. e nos artigos 225, parágrafo 1º, inciso 7º, da Carta Magna de 88, dá o parecer, em razão do atendimento ao interesse público e da observância das determinações contidas no artigo 24, inciso 1, inciso 2, inciso 5, inciso 7º, inciso 17, inciso 18 da Lei Federal, número 9.513/97, Código de Trânsito Brasileiro, na Lei Estadual 15.363, de 5 de novembro de 2029, novembro de 2019. E no artigo 225, parágrafo 1º, inciso 7º, da Carta Magna de 88, o relator é de parecer favorável ao projeto de lei 139 de 2022, de autoria do Poder Executivo Municipal de Uruguaiana. Uruguaiana, 30 de novembro de 2022, vereador José Clemente da Silva Correia, bancada do PDT, e votos de acordo. Comissão de Direitos Humanos, Acessibilidade, Defesa do Consumidor e Bem-Estar Animal. Relatório. Recebi nessa Comissão de Direitos Humanos, Acessibilidade, Defesa do Consumidor e Bem-Estar Animal para apreciação do Projeto de Lei 139 de 2022, que institui o Programa Municipal de Redução Gradativa do número de veículos de tração animal no município de Uruguaiana, Rio Grande do Sul. Parecer, de acordo com o artigo 67 da Lei Orgânica do município, combinado com o artigo 45 do Regimento Interno dessa Casa Legislativa, compete a essa Comissão de Direitos Humanos, Acessibilidade, Defesa do Consumidor e Bem-Estar Animal opinar sobre a proposição em tela. Assim, analisamos o presente projeto que visa instituir um programa municipal para reduzir gradativamente a circulação do número de veículos de tração animal na área urbana no município. O programa a ser desenvolvido contará com o apoio de diversas secretarias do município, como Secretaria Municipal de Governo, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Bem-Estar Animal, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito, entre outras, que atuarão em conjunto a fim de implementar o programa com atenção especial aos proprietários e condutores de veículo de tração animal e suas famílias, e também aos animais equidos, muares, desculpa porque a pronúncia aqui, e outros que atualmente são utilizados nas VTAs. A comunidade participou de momentos para manifestação sobre o presente projeto de lei, como na audiência pública realizada no dia 21 de novembro de 2022, às 18h30, na reunião da Comissão de Direitos Humanos e Acessibilidade. A Defesa do Consumidor e Bem-Estar Animal realizará, no dia 5/12/2022, às 11 horas, estando presentes representantes das secretarias municipais, representantes das ONGs de proteção animal e proprietários de veículos de tração animal, entre outros. O programa que institui o Programa Municipal de Redução Gradativa do número de veículos de tração animal no município de Uruguaiana, Rio Grande do Sul, prevê atendimento aos proprietários e condutores de veículos de tração animal e suas famílias, oportunizando, número 1, cadastramento sócio-familiar dentre esses cadastros e programas sociais junto aos Centros de Referências e Assistência Social, CRAS, Número 2, cadastramento sócio-familiar, serviço de proteção, atenção integral à família PAIF e serviço de convivência e fortalecimentos de vínculos, SCV. Número 3, implantar nas escolas municipais o projeto de empreendedorismo e trabalho. Número 4, disponibilizar cursos profissionais que visem a qualificação e inserção dos condutores e proprietários de VTA e suas famílias no mercado de trabalho. Inciso 5, inserção das crianças nos programas de práticas esportivas, culturais e de lazer. Número 6, programa temporário de transferência de renda, sendo um benefício financeiro e determinando o período de tempo. 7, substituição gradativa dos VTAs por outros meios alternativos. O programa prevê alternativas que contemplem oportunidades que poderão contribuir com melhorias na qualidade de vida dos proprietários, condutores e suas famílias, e será implantado gradativamente em um período proposto do projeto de lei de 2 anos em relação aos animais, considerando o entendimento de que ainda são seres vivos, sensíveis, sujeitos de direitos conforme a legislação prática, e que é dever do Estado garantir esses direitos, protegendo os animais de toda forma de violência, abuso, exploração, maus-tratos e crueldade. E sendo assim, o projeto prevê a redução gradativa do número de veículos de tração animal no município e o cumprimento da legislação que normatiza a utilização dos VTAs e ainda realizar a avaliação física dos animais que conduzem VTA e charretes, verificando o seu estado de saúde. 2, exercer a fiscalização das condições clínicas dos animais utilizados nos VTAs. 3, efetuar o registro e a microchipagem dos animais. Número 4, promover a substituição gradativa dos veículos de tração animal por outros meios alternativos com baixo impacto ambiental, realizar o cadastramento dos veículos de tração animal e dos animais de tração. Número 6, a proibição de circulação de VTA e a exploração de animais para o transporte de cargas e de passageiros na área urbana, no município de Uruguaiana. Número 7, apreensão de animal de VTA quando estiver em desacordo com a legislação. Neste contexto, Mister, observar a legislação prática, Constituição Federal, artigo 225, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem uso comum do povo, em essencial a sadia qualidade de vida, importando-se ao poder público, à coletividade, o dever de defendê-lo e preservá-lo para presentes e futuras gerações. Parágrafo 1º. Assegurar a efetividade desse direito incumbe ao poder público. Inciso 7º. Proteger a fauna e flora, vedadas na forma de lei, as práticas que coloquem em risco suas funções ecológicas, provoquem a extinção das espécies e submetam os animais à crueldade. Senado Federal, decreto 24.645/1934, artigo 1º. Todos os animais existentes no país são tutelados do Estado. Código de Proteção Animal do Rio Grande do Sul, Lei 15.363 de 2019, Lei Orgânica do Município, estabelece no seu artigo 203. O Poder Executivo deverá proteger a flora e a fauna, compreendendo todos os animais silvestres, exóticos e domésticos, vedando as práticas que coloquem em risco suas funções ecológicas, provoquem extinção de espécies ou que submetam-se à crueldade, fiscalizando a extração, produção, criação, métodos de abate, transporte, comercialização e consumo de espécies e subprodutos. Diante do exposto, o projeto pretende incluir socialmente a família dos proprietários ou condutores de VTA e suas famílias, oportunizando novas possibilidades, melhorar o trânsito da cidade e proteger e cuidar os animais. Desta forma, naquilo que nos cabe examinar o projeto, encontra-se em condições de ser aprovado. Diante o exposto, o presente parecer é favorável à sua tramitação, com a emenda ora apresentada. Sala das Comissões, em 12 de dezembro de 2022. Vereadora relatora Márcia Pedrazzi Fumagalli e demais votos de acordo.
Vereador Egídio, segundo secretário, dará continuidade à leitura.
Muito bem, senhor presidente. Vamos à leitura, então, dos pareceres. Iniciado pela Comissão de Direitos Humanos, Acessibilidade e Defesa do Consumidor e Bem-Estar Animal. O parecer chega a esta Comissão de Direitos Humanos, Acessibilidade e Defesa do Consumidor e Bem-Estar Animal, o projeto de lei de proposição do Poder Executivo, que institui o Programa Municipal de Redução Gradativa do Número de Veículos de Tração Animal no município de Uruguaiana, Rio Grande do Sul. O presente projeto de lei tem como objetivo extinguir de forma gradativa todo o veículo de transporte de carga de passageiros ou misto movimentado por força de tração animal, bem como a exploração do animal para o transporte de carga arrastada, tracionada, do seu dorso ou de qualquer forma utilize a força animal para a sua execução. O presente projeto de lei retorna a esta comissão para análise de emenda 01/2023, protocolada pelo vereador Carlos Alberto Delgado de Davi. A emenda propõe alterada o artigo 4º do texto legal, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 4º. A aplicação desta lei observará os seguintes prazos até a sua devida publicação. Item 1. A execução dos cadastros, registros e microchipagem, conforme mapa urbano em anexo, em 24 meses. 2º. A proibição da circulação de VTA e a exploração de animais para o transporte de cargas e de passageiros na área urbana central do município de Uruguaiana, no perímetro compreendido e delimitado entre as ruas João Manuel, General Vitorino, Antônio Monteiro e Flores da Cunha, em 12 meses. 3º. A proibição da circulação de VTA e a exploração de animais para o transporte de cargas e de passageiros na área urbana adjacente do município de Uruguaiana, além do previsto no inciso anterior do perímetro compreendido e delimitado entre as ruas Iris Valls, Tiradentes, Marechal Deodoro, Estilac Real, Duque de Caxias, Avenida Setembrino de Carvalho, Santos Dumont, Joaquim Murtinho, Tiradentes, Feliciano Ribeiro, João Manuel, em 24 meses. E, 4º, a proibição em definitivo da circulação de VTA e a exploração de animais para o transporte de cargas e de passageiros em toda a área de concentração urbana no município de Uruguaiana em 4 anos. Analisando o conteúdo do texto proposto, se observa que a alteração não gerou custo ao Poder Executivo e tampouco alterou a estrutura administrativa da administração municipal, motivo pelo qual não se observa óbice ao prosseguimento do projeto. Ante o exposto, após a análise da documentação apresentada e da emenda número 01/2023, constatamos que, de acordo com as atribuições desta comissão, o parecer técnico é favorável à aprovação deste projeto de lei. Sala das Comissões, em 6 de março de 2023, vereadora Márcia Pedrazzi Fumagalli, relatora. Vamos então à leitura do parecer do vereador Carlos Alberto Delgado de Davi, progressista. Vem respeitosamente, nos termos do artigo 141 do regimento interno desta casa, apresentar emenda aditiva ao projeto de lei ordinária número 139, de 7 de novembro de 2022, e que institui o Programa Municipal de Redução Gradativa do Número de Veículos de Tração Animal no município de Uruguaiana, de autoria do Poder Executivo, como segue. O texto original, artigo 4º. A aplicação desta lei observará os seguintes prazos após a sua devida publicação. Primeiro, a execução dos cadastros, registros e microchipagem conforme mapa urbano e anexo em 12 meses. Segundo, a proibição da circulação de VTA e a exploração de animais para o transporte de cargas e de passageiros na área urbana central no município de Uruguaiana, no perímetro compreendido e delimitado entre as ruas João Manuel, General Vitorino, Antônio Monteiro e Flores da Cunha, em 6 meses. Terceiro, a proibição de circulação de VTA e a exploração de animais para o transporte de cargas e de passageiros na área urbana adjacente do município de Uruguaiana, além do previsto no inciso anterior do perímetro compreendido e delimitado entre as ruas Iris Valls, Tiradentes, Marechal Deodoro, Estilac Leal, Duque de Caxias, Avenida Setembreiro de Carvalho, Santos Dumont, Joaquim Murtinho, Tiradentes, Feliciano Ribeiro, João Manuel, em 12 meses. E, quarto, a proibição em definitivo da circulação de VTA e a exploração de animais para o transporte de cargas e de passageiros em toda a área de concentração no município de Uruguaiana em 2 anos. O texto proposto, artigo 4º. A aplicação desta lei observará os seguintes prazos após a sua devida publicação. A execução dos cadastros, registros e microchipagem conforme mapa urbano em anexo em 24 meses. Segundo, a proibição da circulação de VTA e a exploração de animais para o transporte de cargas de passageiros na área urbana no município de Uruguaiana, no perímetro compreendido e delimitado entre as ruas João Manuel, General Vitorino, Antônio Monteiro e Flores da Cunha, em 12 meses. Terceiro, a proibição da circulação de VTA e a exploração de animais para o transporte de cargas e de passageiros na área urbana adjacente no município de Uruguaiana, além do previsto no inciso anterior no perímetro compreendido e delimitado entre as ruas Iris Valls, Tiradentes, Marechal Deodoro, Estilac Leal, Duque de Caxias, Avenida Setembreiro de Carvalho, Santos Dumont, Joaquim Murtinho, Tiradentes, Feliciano Ribeiro, João Manuel, em 24 meses. E, quarto, a proibição em definitivo da circulação de VTA e a exploração de animais para o transporte de cargas e de passageiros em toda a área de concentração urbana no município de Uruguaiana, em 4 anos. Vamos, então, à justificativa. O vereador Carlos Alberto Delgado de Davi, progressistas, entende como mais adequado e abrangente a substituição do texto legal, ao passo que atende à demanda apresentada pelos vereadores e representantes de classe para que se amplie o tempo de implantação do projeto de lei. Vereador Carlos Alberto Delgado de Davi, bancada progressista. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Vereador José Clemente da Silva Correa, do relator. Inicialmente, o relator verificou que o projeto de lei 139/2022 foi protocolado no dia 7 de novembro de 2022 e, após apresentado e lido no plenário da Câmara Municipal de Vereadores de Uruguaiana, foi discutido em audiência pública realizada no dia 21 de novembro de 2022, aqui no Parlamento Municipal de Uruguaiana. Da mesma forma, o relator verificou que consta apensado ao projeto de lei número 139/2022 os pareceres técnicos exarados pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação em 11 de novembro de 2022, pela Comissão de Finanças e Orçamento em 21 de outubro de 2022, pela Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul em 30 de novembro de 2022 e pela Comissão de Direitos Humanos, Acessibilidade, Defesa do Consumidor e Bem-Estar Animal em 12 de dezembro de 2022, sendo que todas as comissões técnicas Bem-Estar Animal, em 12 de dezembro de 2022, sendo que todas as comissões técnicas manifestaram pareceres favoráveis à tramitação do projeto de lei. É importante esclarecer e destacar que o chefe do Departamento de Legislação e Registro da Câmara Municipal certificou, no parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, o seguinte: registramos data correta 11 de 11 de 2022, erro de digitação, registrando que a data contida no referido parecer estava errada. Da mesma forma, o relator verificou que no dia 19 de dezembro de 2022, por solicitação do excelentíssimo senhor vereador José Carlos Barbosa Zácaro, líder do governo, através do ofício de número 05/2022, acordado com todas as bancadas desta casa, vereador Carlos Delgado, na condição de relator da Comissão de Justiça e Redação, manifestou parecer favorável ao projeto de lei 139/2022. Do parecer: em razão do atendimento das determinações contidas no artigo 37 da Constituição da República Federativa do Brasil, 1988, e das determinações contidas na Lei Orgânica de Uruguaiana, do atendimento ao interesse público e mediante a inclusão da emenda representada pelo vereador Carlos Alberto Delgado de Davi, o relator é de parecer favorável ao projeto de lei número 19/2023, de autoria do excelentíssimo senhor vereador Marcelo Lemos. Vereador José Clemente da Silva Correa, relator. Vamos então ao parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Chega a esta Comissão de Finanças e Orçamento o projeto de lei de proposição do Poder Executivo e que institui o Programa Municipal de Redução Gradativa do Número de Veículos de Tração Animal no município de Uruguaiana. De acordo com o artigo 67 da Lei Orgânica do Município e o artigo 44 do Regimento Interno dessa Casa Legislativa, compete à Comissão de Finanças e Orçamento opinar sobre o aspecto financeiro de toda a proposição que concorra para aumentar ou diminuir receitas, bem como despesas relativas à execução orçamentária dos entes públicos municipais. O presente projeto de lei retorna a esta comissão para análise da emenda número 01/2023, protocolada nesta Casa Legislativa, de acordo com a Lei Orgânica número 67 da Lei Orgânica do Município e do artigo 44 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, compete à Comissão de Finanças e Orçamento opinar sobre o aspecto financeiro de toda a proposição que ocorra para aumentar ou diminuir receitas, bem como despesas relativas à execução orçamentária dos entes públicos municipais. O presente projeto de lei retorna a esta comissão para análise da emenda número 01/2023, protocolada pelo vereador Carlos Alberto Delgado de Davi. A emenda propõe alterar o artigo 4º do texto legal, que passa a vigorar com a seguinte redação: artigo 4º. A aplicação desta lei observará os seguintes prazos após a sua devida publicação. Item 1. A execução dos cadastros, registros e microchipagem, conforme mapa urbano, é anexo em 24 meses. Segundo, a proibição da circulação de VTA e a exploração de animais para o transporte de cargas e de passageiros na área urbana, na área central do município de Uruguaiana, do perímetro compreendido e delimitado entre as ruas João Manuel, General Vitorino, Antônio Monteiro e Flores da Cunha, em 12 meses. Terceiro, a proibição da circulação de VTA e a exploração de animais para o transporte de cargas e de passageiros na área urbana adjacente do município de Uruguaiana, além do previsto no inciso anterior, do perímetro compreendido e delimitado entre as ruas Iris Valls, Tiradentes, Marechal Deodoro, Estilac Leal, Duque de Caxias, Avenida Setembreiro de Carvalho, Santos Dumont, Joaquim Murtinho, Tiradentes, Feliciano Ribeiro, João Manuel, em 24 meses. E, quarto, a proposição em definitivo da circulação de veículos de tração animal e a exploração de animais para o transporte de cargas e de passageiros em toda a área de concentração urbana no município de Uruguaiana em 4 anos. Analisando o conteúdo do texto proposto, se observa que a alteração não gerou custo ao Poder Executivo e tampouco alterou a estrutura administrativa da administração municipal, motivo pelo qual não se observa óbice ao prosseguimento do projeto. Por fim, se registra que os demais aspectos técnicos e financeiros deste projeto já foram objeto de análise através do parecer exarado pelo vereador Celso Duarte, o qual foi analisado, votado e aprovado pelos membros desta comissão. Comissão de Finanças e Orçamento, vereador José Carlos Barbosa Zácaro, relator. Senhor presidente, vamos então à leitura do relatório da Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul. Do parecer, chega a esta Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul o projeto de lei de proposição do Poder Executivo que institui o Programa Municipal de Redução Gradativa do Número de Veículos e Tração Animal no município de Uruguaiana. O presente projeto de lei tem como objetivo extinguir de forma gradativa todo o veículo de transporte de carga, de passageiros ou misto, movimentado por força de tração animal, bem como a exploração de animais para o transporte de cargas arrastada, tracionada em seu dorso ou de qualquer forma se utilize a força animal para sua execução. Primeiramente, cabe frisar que toda a matéria competente à análise desta comissão já foi exaurida no parecer confeccionado pelo vereador José Clemente Correa da Silva, o qual foi debatido, votado e aprovado por esta comissão. Contudo, o presente projeto de lei retorna a esta comissão para análise da emenda 01/2023, protocolada pelo vereador Carlos Alberto Delgado de Davi. A emenda propõe a alteração do artigo 4º do texto legal que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 4º. A aplicação desta lei observará os seguintes prazos após a sua devida publicação. Artigo 1. A execução dos cadastros, registros e microchipagem conforme mapa urbano em anexo em 24 meses. Segundo, a proposição de circulação de VTA e a exploração de animais para o transporte de cargas e de passageiros na área urbana central do município de Uruguaiana, no perímetro urbano compreendido e delimitado entre as ruas João Manuel, General Vitorino, Antônio Monteiro e Flores da Cunha, em 12 meses. A proibição da circulação de VTA e a exploração de animais para o transporte de cargas e de passageiros na área urbana adjacente do município de Uruguaiana, além do previsto no inciso anterior, no perímetro compreendido e delimitado entre as ruas Iris Valls, Tiradentes, Marechal Deodoro, Estilac Leal, Duque de Caxias, Avenida Setembrino de Carvalho, Santos Dumont, Joaquim Murtinho, Tiradentes, Feliciano Ribeiro, João Manuel, em 24 meses. E, quarto, a proibição em definitivo da circulação de VTA e a exploração de animais para o transporte de cargas e de passageiros em toda a área de concentração urbana no município de Uruguaiana em 4 anos. Analisando o conteúdo do texto proposto, se observa que a alteração não gerou custo ao Poder Executivo e tampouco alterou a estrutura administrativa da administração municipal, motivo pelo qual não se observa óbice ao prosseguimento do projeto. Ademais, a ampliação dos prazos para adequação à nova legislação é importante para que a categoria afetada tenha mais tempo hábil para adaptação ao novo regramento. Ante o exposto, após a análise da documentação apresentada e da emenda 01/2023, nós constatamos que, de acordo com as suas atribuições desta comissão, o parecer técnico é favorável à aprovação desse projeto de lei. Sala das comissões, vereador Antônio Egito Carvalho, relator. Lidos os pareceres, senhor presidente.
Lidos os pareceres, o projeto está em discussão. Vereador Marcelo Lemos para discutir.
Obrigado, senhor presidente. Cumprimento a vereadora Azuma, a vereadora Egídio pela leitura. Eu tenho como formação teórica, política, o desenvolvimentismo keynesiano. Uma hora a gente pode conversar sobre isso. Eu acho a carroça um meio de transporte medieval e ultrapassado. e me preocupo com os animais, me preocupo com o bem-estar dos animais, o bem-estar coletivo, a legislação de trânsito, e me preocupo com o desenvolvimento da sociedade moderna. Eu acho que a carroça tem que acabar. Mas eu também penso, colegas vereadores, plenário, quem nos acompanha, quando o botijão de gás está R$120, quando nós temos uma renda per capita metade da Barra do Quaraí, quando você vai no mercado com R$500 e você volta com meia dúzia de sacolas, eu penso que nós não podemos transformar trabalhadores em foras da lei. Eu me preocupo com cada votação que nós temos aqui na Câmara. Às vezes um pouco mais incisivo, às vezes um pouco mais pragmático, às vezes não agradando, às vezes discordando os colegas e jamais sem o intuito de ofender. Jamais sem o intuito de machucar as outras pessoas. Mas hoje, os animais que estão sendo apreendidos pelo município estão sendo enviados à morte num campo de concentração no Itapitocai. Hoje, numa sociedade tão desigual, com tantas diferenças econômicas, em que nós temos uma grande parcela da população lutando pela sobrevivência todos os dias, punam-se os culpados, mas protejam os inocentes. Tem pessoas que nunca tiveram outra atividade na vida. Tem pessoas que não têm nem a instrução básica educacional. E na aprovação da lei, nós estaremos, mesmo com um documento bem redigido, como é o PL, mas nós estaremos sem a previsão do que será feito, de como será feito e quando será feito. Ontem eu reuni o meu gabinete e disse, vamos fazer um brainstorm, é um debate de ideias. Você joga todas as ideias ali dentro e dali nós tiramos as conclusões. Esquecemos a questão do governo, esquecemos a questão dos amigos, esquecemos tudo. Vamos pensar no projeto como ele está e no que isso vai influenciar na vida das pessoas. Eu não conheço nenhum dos carroceiros aqui. Não pedi voto para nenhum dos carroceiros aqui. Não tenho relação, não sei onde moram. Sei porque eu cruzei em algumas vilas da cidade agora, recente, e acompanhei onde tinha um carroça, tinha um cavalo, joguei, parei, perguntei para a vizinhança. E o projeto de lei não diz como, quando, de que forma serão apresentados os benefícios. E a carroça, para essas pessoas, ela não é um meio de transporte. Ela é um meio de subsistência. É um meio de vida. Uma família que ganha R$1.500 por mês, hoje, está na miséria. E nós vamos, ao aprovar esse projeto, que tem mérito, sim, tem mérito. Nós temos que nos preocupar com os animais, os direitos dos animais, com certeza. E eu me preocupo muito. Mas para isso nós temos meios de efetivar a fiscalização através da legislação criminal e ambiental que já existe. Através da nossa valorosa Guarda Municipal, da Ronda Ostensiva, da Brigada Militar, punam-se os culpados, prendam-se os culpados e os criminosos, mas protejam-se os inocentes. E o principal objeto da lei não é punir os culpados, mas sim libertar os inocentes. Eu não posso, não consigo, e tentei, confesso que tentei, a minha assessoria sabe o que tem sido os últimos dias, buscar todos os meios para votar a favor do projeto. Mas eu não posso, não consigo, não posso ser linha auxiliar na transformação de trabalhadores em marginais. O meu sentimento aqui é que o projeto é válido, é meritório,
Mas enquanto não tivermos seguridade social para essas mais de 100 famílias, nós não podemos simplesmente proibir o meio de subsistência deles. A nossa responsabilidade neste momento é histórica. Estamos em 2023. A carroça já deveria estar nos museus e nas rotas turísticas. Concordo. Mas a nossa realidade econômico-financeira, hoje, que assola a Uruguaiana, nos fazendo o município mais pobre da região, não nos permite empurrar famílias para a fila do desemprego. Desemprego que não tem previsão no curto e no médio prazo de solução. Então hoje, eu peço ao prefeito municipal que intensifique a fiscalização, que busque formas de proteger os animais, faça cumprir a legislação ambiental e criminal, mas eu não consigo votar a favor da extinção de um meio de vida para mais de 100 famílias uruguaianenses. Obrigado.
Com a palavra para comentar o projeto, o vereador Zácaro.
Senhor presidente, meus colegas, ao público que se faz presente aqui, eu não poderia deixar de me manifestar após a fala do colega Marcelo e assino embaixo em tudo que tu falaste, Marcelo. Eu acho que não é só um meio de transporte, não. É um meio de subsistência. Porém, esse projeto de lei nada mais é que deixar o município de Uruguaiana com uma lei, visto que no Brasil inteiro, somente 5% dos municípios não têm uma lei para isso. E já tramita no Congresso Nacional uma lei onde vai ser extinto de maneira doravante. Ou seja, todo aquele município que não tiver uma legislação própria vai ter que se adequar à lei federal. Todos sabem das minhas manifestações desde o início que eu era contra esse projeto, por causa do prazo, e pedi que fosse copiado de outros municípios no que diz respeito ao tempo para se adequarmos a essa nova realidade. Na época eu pedi 5 anos, mas eu acredito que eu consegui, no caso, nós trocamos para 4 anos em vez de 2 e me sinto à vontade. Eu acho que a crítica ela é válida, mas eu tenho que me manifestar no que diz respeito. Eu não quero que essas pessoas sejam pegas de surpresa e terem que se adequar a uma medida da lei de uma hora para outra. Então, a minha posição, eu deixar bem claro aqui, que era prolongar, e eu agradeço ao Executivo por ter aceitado isso aí. Muito obrigado.
A palavra à vereadora Márcia.
Eu não ia me manifestar, porque sabidamente a comunidade me conhece por ser protetora dos animais. Fui uma das pessoas que entendeu que é necessário um olhar para essa questão dos veículos de tração animal, mas o que às vezes as pessoas não sabem. E aqui o vereador Marcelo fez um discurso bastante inflamado, mas eu gostaria de lembrar que no grupo dos vereadores, vereador Marcelo, eu coloco os vários municípios que já criaram leis prevendo a redução dos veículos de tração animal nos seus municípios, e são muitos aqui no Rio Grande do Sul. Eu coloco as decisões lá no grupo e muitas vezes o período é 2 anos, um tempo muito inferior aos 4 anos que está sendo previsto no projeto de Uruguaiana. Outra questão que levantou o vereador Zácaro, e no Congresso Nacional já tramita projeto prevendo a redução e até a extinção desse veículo de tração animal. Na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul também tem um projeto, vereador Zácaro, que está tramitando. E aqui eu vou trazer um exemplo. Corrida de cães foi proibido a nível estadual. O Rio Grande do Sul proibiu as corridas de cães em todo o estado. É crime. E todos os municípios têm que se adaptarem à lei estadual e também temos que nos adaptar a uma lei federal. Existiu uma preocupação muito grande dos vereadores, porque foram muitas conversas, audiência pública, de que um temor de que nós tivéssemos uma lei superior, uma lei estadual, uma lei federal que tivesse que ser cumprida num curto espaço de tempo. E a maioria das leis aprovadas tem sido de 2 anos. Então, também isso foi considerado. E outros projetos de lei que se tornaram leis, presidente, eu observei que não houve toda uma proteção como houve aqui. Dos programas de inserção em cursos profissionalizantes, programas de transferência de renda. Então, tememos algo pior, porque vai ser uma tendência. A proteção animal vem crescendo a nível mundial. Os animais hoje são sujeitos de direito. E aqui eu já vou trazer uma observação. Antigamente, presidente, os animais, para ingressar na justiça, precisavam de uma pessoa para representá-los. Hoje já temos decisões da 7ª Câmara do Tribunal do Paraná que decidiu que os animais, eles mesmos, podem ir à justiça pedir seus direitos. Então, existe um avanço muito grande, em geral, na questão da proteção animal. E aqui não está se pensando só nos animais que fazem o frete, que estão ali à frente do carreto, no veículo de tração animal. Estamos pensando sim nas pessoas. Estamos pensando sim. Porque no nosso entendimento, é melhor termos 4 anos para nos adaptarmos a uma situação que é gradativa. A extinção não é amanhã. Vai haver uma extinção gradual no município do que nós sermos surpreendidos, num tempo breve, por uma lei muito pior do que o projeto de lei que nós estamos analisando e hoje vamos votar. Então, existiu, sim, uma preocupação com as pessoas. Era só essa parte que eu gostaria de deixar bem claro, presidente, os colegas. Muito obrigada.
Com a palavra, Paulo Klenbing.
Passo a palavra ao vereador Marcelo, que solicitou.
Obrigado, vereador Klenbing, pela cedência do tempo. Vereadora Márcia, eu tenho maior respeito pelo seu trabalho e acho ele admirável. E não fiz discurso inflamado, pelo contrário. É uma situação muito séria. E eu tenho muita preocupação em relação a isso. A grande questão é a análise do projeto. Tá? Repito, eu acredito que a extinção das carroças deve ocorrer, mas não com este projeto. Por quê? Se fala, a senhora disse, em relação aos outros municípios que tiveram a extinção das carroças efetuada. Tem previsão do repasse às famílias, tem previsão do que as famílias irão receber como auxílio. Está previsto na lei, a nossa lei não diz isso. O nosso projeto diz assim, o projeto do prefeito Rony Mello diz assim, a administração municipal instituirá programa temporário de transferência de renda a ser regulamentado por legislação específica a qual estipulará o respectivo valor, prazo e condições para recebimento da concessão do benefício financeiro, conforme disponibilidade orçamentária e financeira do município. Está lá. Hoje o município não poderia doar um real para os carroceiros. Porque o nosso orçamento não permite.
Hoje não poderia se fazer nada. Outra coisa, a extinção gradual, ela é gradual, pelo não é gradual. O que, que diz a emenda do vereador Carlos Delgado, líder do governo, ali no artigo 4º? A execução dos cadastros, registros e microchipagem, conforme o mapa urbano, em 24 meses. A microchipagem e os registros deveriam ocorrer antes da votação dessa lei. Antes da votação dessa lei. Primeira coisa. Depois, a proibição da circulação de veículos de tração animal e a exploração de animais para o transporte de cargas e passageiros na área central urbana do município em 12 meses. Então, não são 4 anos. Na área onde estão as empresas para as quais os carroceiros prestam serviço, a extinção é em 1 ano. É em 1 ano. Repito, eu não sou contra o fim das carroças. Eu sou contra a formatação desse projeto. E nós não podemos, vou repetir, com um gás a R$ 120,00. Nós não podemos transformar trabalhadores em fora da lei. Não podemos. Nós temos que punir os culpados, sim, sempre. Mas precisamos proteger os inocentes.
Passamos ao período de encaminhamentos da votação. Coloque em votação. Os que concordam permaneçam como estão. Os contrários, manifestem-se. Com 9 votos sim e 1 não, o projeto de lei número 139 está aprovado. Solicito à secretária que faça a leitura dos pareceres ao PL 32.
Comissão de Finanças e Orçamento, parecer. Chega esta Comissão de Finanças e Orçamentos. O projeto de proposição do Poder Executivo que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente no valor de R$ 1.688.969,65, de acordo com o artigo 67 da Lei Orgânica do Município e o artigo 44 do Regimento Interno desta Casa, compete à Comissão de Finanças e Orçamento optar sobre o aspecto financeiro de toda a proposição que concorra para aumentar ou diminuir receitas, bem como despesas relativas à execução orçamentária dos seus entes públicos municipais. O presente projeto de lei tem como objetivo alocar verbas nas seguintes rúbricas da administração municipal. A linha A, na categoria econômica de subvenção social, 5157. Fontes de recurso, 2600. Transferência do fundo a fundo de recursos do SUS, provenientes do governo federal. Bloco de manutenção das ações e serviços públicos de saúde. Detalhamento na fonte de recurso, 45... Está pagado, deve ser 4505. Atenção básica, na categoria econômica, subvenções sociais, 5164. Fontes de recurso, 1600. Transferências fundo a fundo de recursos do SUS, provenientes do governo federal, bloco de manutenção das ações e serviços públicos de saúde e detalhamento da fonte de recurso, 4505, atenção básica. A linha B, na categoria econômica de subvenções sociais, 5158. Fontes de recurso, 2600, transferências do fundo a fundo, de recursos do SUS, provenientes do governo federal, bloco de manutenção das ações e serviços públicos de saúde. Detalhamento da fonte de recurso, 4930. Incentivo à implantação e organização da política específica e na categoria econômica de subvenções sociais, 5168, fontes de recursos, 1600, transferências fundo a fundo de recursos do SUS, provenientes do governo federal, bloco de manutenção das ações e serviços públicos de saúde e detalhamento da fonte de recursos, 4930, incentivo à implantação e organização das políticas específicas. A linha C, Categoria Econômica de Auxílios, 5159. Fontes de Recursos, 2600. Transferências, fundo a fundo, recursos do SUS, provenientes do Governo Federal, Bloco de Manutenção e Ações, a Serviços Públicos de Saúde, detalhamento da fonte de recursos 4760, Vigilância Sanitária, Gerenciamento de Riscos, e na categoria Econômica de Auxílio 5166, fontes de recursos 1600, transferências fundo a fundo de recursos do SUS, provenientes do Governo Federal, Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde, detalhamento na fonte de recurso 4760, Vigilância Sanitária, Gerenciamento de Riscos. A linha D, na categoria Econômica, Auxílio 5160, fontes de recursos 2600, transferências fundo a fundo, recursos do SUS, provenientes do Governo Federal, Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde, detalhamentos da fonte de recursos 4930, incentivo à implantação e organização da política específica. E na categoria Econômica, Auxílio 5167, fontes de recursos 1600, transferências fundo a fundo de recursos do SUS, provenientes do Governo Federal, Bloco de Manutenção, Serviços Públicos, Saúde, detalhamento da fonte de recurso 4930, incentivo à implantação e organização da política específica. A linha E, na categoria Econômica de Auxílios, 5161, fontes de recurso 2600, transferências fundo a fundo de recursos do SUS, provenientes do Governo Federal, da manutenção das ações e serviços públicos de saúde, detalhamento da fontes de recurso 4841, incentivo custeio CAPS, implantação de leite de saúde mental, acolhimento adulto, serviços residenciais terapêuticos. E na categoria Econômica de Auxílios, 5170, fontes de recursos 1600, transferências de fundo a fundo, recursos do SUS, provenientes do Governo Federal, Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde, detalhamento da fonte de recurso 4841, incentivos custeios do CAPS, implantação de leitos de saúde mental, acolhimento adulto, serviços residenciais terapêuticos. A linha F, na categoria Econômica de Auxílios, 5162, fonte de recurso 2600, transferências fundo a fundo de recursos do SUS, provenientes do Governo Federal, Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde, detalhamento da fonte de recurso 4941, qualificação da gestão descentralizada do SUS, Prêmio Inova SUS. E na categoria Econômica de Auxílios, 5171, fontes de recursos, 1600, transferências fundo a fundo de recursos do SUS, provenientes do Governo Federal, Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde, detalhamento da fonte de recurso, 4941, qualificação da gestão descentralizada do SUS, Prêmio Inova SUS. Todos esses recursos oriundos de repasses de auxílios financeiros do Hospital Santa Casa de Caridade Uruguaiana, conforme parâmetros estabelecidos na portaria GMS número 96, de 7 de fevereiro de 2023, decorrente da transferência dos saldos financeiros remanescentes de exercícios anteriores a 2018, nos termos da Lei Complementar número 197, de 6 de dezembro de 2021, cabe referir que o presente projeto de lei está instruído como cópia dos seguintes extratos, que indicam superávit 6249/5, 6240/51/7, 06244 4054/6, 6240/50/9, 30097/0, 334/75/1, 62406/6, 62409/0, 33153/1, 62402/3, 62408/2. Se ressalta que o presente projeto de lei também se encontra instruído com uma cópia da resolução de número 002 de 2023 do Conselho Municipal de Saúde, que aprovou a suplementação orçamentária. Ante o exposto, após análise da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições desta comissão, o parecer técnico é favorável à aprovação deste projeto de lei. Sala das comissões, em 9 de março de 2023, vereador relator José Carlos Barbosa Zácaro e demais votos de acordo. Feita a leitura, senhor presidente.
O projeto está em discussão. Coloque em votação. Os que concordam, permaneçam como estão. Os contrários, manifeste. O projeto de lei 32 está aprovado. Solicito à secretária que faça a leitura dos pareceres ao PL 33.
Vereador Egídio fará a leitura.
Segundo o secretário, vereador Egídio, realizará a leitura.
Muito bem, senhor presidente. Vamos à leitura, então, da comissão, do relatório da Comissão de Serviço de Justiça e Redação. Vamos ao relatório. Chega a esta casa, a esta comissão, para aparecer o projeto de lei ordinária número 33/2023, de autoria do Poder Executivo, protocolado nesta casa sob o número 288/2023, que autoriza o município a repassar recursos a título de subvenção social e auxílio financeiro ao Hospital Santa Casa de Caridade de Uruguaiana. O valor é de R$ 1.688.960,65, destinados às despesas de custeio de serviços e complementam o SUS conforme estabelece a portaria GM/MS número 96/2023. Conforme disposto no artigo 30 da Constituição Federal, artigo 30 compete aos municípios legislar sobre assuntos de interesse local. Importa destacar também que a iniciativa para deflagrar o processo legislativo pertence ao Executivo Municipal nos termos do artigo 96 da Lei Orgânica. Além disso, o Regramento Federal da Lei 149.903, de 51, versa sobre subvenções em artigo 5º, inciso 1º. Artigo 5º, somente poderão ser beneficiadas com subvenções entidades que visem especificamente aos seguintes fins: promover a defesa da saúde e assistência médico-social. Do parecer, conforme o Poder Executivo, considerando a crítica situação financeira do hospital, os valores deverão ser utilizados pela Santa Casa de Caridade Uruguaiana em despesas de custeio de serviços que complementam o SUS, conforme estabelece a portaria GM/MS número 96/2023. Ante o exposto, após a análise da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições desta comissão, o parecer técnico é favorável à aprovação do projeto de lei. Vereador Carlos Delgado, sala das comissões, relator. Comissão de Finanças e Orçamento, do parecer. Chega a esta Comissão de Finanças e Orçamento o projeto de lei de proteção do Poder Executivo, de proposição do Poder Executivo, que autoriza o município a repassar recursos a título de subvenção e auxílio financeiro ao Hospital Santa Casa de Caridade de Uruguaiana, no valor de R$ 1.688.969,65, destinados às despesas de custeio de serviços que complementam o SUS, conforme estabelece a portaria GM/MS número 96/2023. De acordo com o artigo 67 da Lei Orgânica do Município e o artigo 44 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, compete à Comissão de Finanças e Orçamento opinar sobre o aspecto financeiro de toda proposição que concorra para aumentar ou diminuir receitas, bem como despesas relativas à execução orçamentária dos entes públicos municipais. O presente projeto de lei institui a subvenção social ao Hospital Santa Casa de Caridade de Uruguaiana para utilização com despesas de custeio de serviços que complementam o SUS, conforme estabelece a portaria GM/MS número 96/2023. A subvenção será remetida com recursos do Fundo Municipal de Saúde na funcional apoio financeiro ao Hospital Santa Casa de Caridade de Uruguaiana na categoria econômica de subvenções sociais 5.157, 5.164, 5.158, 5.168 e na categoria econômica de auxílios 5.159, 5.166, 5.160, 5.167, 5.161, 5.170, 5.162 e 5.171. Fontes de recurso, 1.600 e 2.600. Transferência de fundo a fundo de recursos do SUS provenientes do governo federal. Bloco de manutenção das ações e serviços públicos de saúde. Se ressalta que o presente projeto de lei se encontra instruído com cópia da resolução número 002/2023 do Conselho Municipal de Saúde, que aprovou o repasse de recursos. Ante o exposto, após a análise da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições desta Comissão de Finanças, o orçamento, o parecer técnico é favorável. O parecer técnico, então, é favorável à aprovação deste projeto, vereador José Carlos Zácaro, relator. Vamos, então, à Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul. Do parecer. Chega a esta Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação e Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul, o projeto de lei de proposição do Poder Executivo que autoriza o município a repassar recursos a título de subvenção social e auxílio financeiro ao Hospital Santa Casa de Uruguaiana. O valor, R$ 1.688.969,65, destinado a despesas de custeio dos serviços de complemento do SUS, conforme estabelece a portaria GM/MS número 96/2023. O presente projeto de lei visa repassar valores em forma de subvenção e que deverão ser utilizados pelo Hospital Santa Casa de Caridade de Uruguaiana a despesas de custeio de serviços que complementam o SUS conforme estabelece a portaria GMS/MS número 96/2023. Cumpre destacar que o Hospital Santa Casa de Caridade de Uruguaiana presta relevantes serviços à comunidade da Fronteira Oeste e é fundamental que disponha de estrutura necessária para esses atendimentos. Outro sim, ressalta-se que o projeto de lei em análise teve parecer favorável nas demais comissões desta Casa Legislativa. Ante o exposto, após análise da documentação apresentada, bem como as emendas recebidas, constatamos que, de acordo com as atribuições desta comissão, o parecer técnico é favorável à aprovação deste projeto de lei. Sala das Comissões, 9 de março de 2023, vereador Paulo Calenubing, relator. Lidos pareceres, senhor presidente.
O projeto está em discussão. Não havendo quem queira fazer o uso, passamos ao período de votação. Solicito aos vereadores que procedam à votação no painel eletrônico. Votação está encerrada. Com 11 votos sim, o PL 33 está aprovado. Em segunda discussão e votação, registro que a leitura dos pareceres ao PL 34 foi realizada na reunião anterior. O projeto está em discussão. Não havendo quem queira fazer o uso, passamos ao período de votação. Solicito aos vereadores que procedam à votação no painel eletrônico do projeto do PL 34. Votação encerrada, com 10 votos sim, o PL 34 está aprovado. Convites.
Convite número 7, protocolo 309 de 2023. CMS convida para a 7ª Conferência Municipal de Saúde de Uruguaiana, dia 22 do 3, no Teatro Municipal Rosalina Pandolfo, das 8h30 às 12h e das 14h às 19h.
Solicito à secretária a leitura das matérias expedientes. Correspondências recebidas de diversos.
E-mail número 7, protocolo 316 de 2023. BRK, encaminho ofício CAN 067/2023, em resposta ao ofício 152 de 2023, requerimento número 076 do vereador Marcelo Lemos.
Correspondências recebidas do Executivo.
Ofício número 24, protocolo 307 de 2023. Ofício 56/2023, GAPRE, Comunicação Interna 091 de 2023, SESTRA, em resposta ao ofício 14/2023, requerimento número 013, do vereador Marcelo Lemos. Ofício número 25, protocolo 308 de 2023, Ofício 63 de 2023, GAPRE, Comunicação Interna, número 098 de 2023, SEMAS, em resposta ao ofício 029 de 2023, requerimento 028, da vereadora Márcia Fumagalli.
Correspondências expedidas a diversos.
Expedidos ofícios. Número 188 de 2023 e 05 e 06 da CMSE.
Passamos ao período das comunicações. Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, declaramos encerrada a 10ª reunião ordinária deste ano de 2023. Que Deus abençoe a nossa Uruguaiana.